Diogo Lourenço tem 36 anos, é de Viana do Castelo e está em Inglaterra. Nesta altura, na cidade de Brighton. Chegou em 2016 e podemos dizer que foi à procura de um sonho. Na verdade, o percurso, tirando a primeira experiência internacional, todo ele foi sempre para perseguir este sonho. Tudo começou em 2007, como eu já disse, na Grécia, com o Erasmus, mas depois seguiram-se experiências em Madrid, 2012 depois a Polónia, 2016 França, e nesse mesmo ano muda-se então para Inglaterra. Diogo, perseguir um sonho, que sonho é este?
Olá, Alice. O sonho era sempre trabalhar com os melhores e seguir o sonho de trabalhar na área de futebol. E Inglaterra e a Premier League era aquele grande objetivo de vida, por assim dizer, e de carreira.
Bom, antes de olharmos para o percurso e para a história que escreveu ou que está a escrever, sonho realizado?
Sem dúvida, sem dúvida. Às vezes até me dá arrepios quando estou no escritório, quando estou no estádio e penso no que foi o caminho até chegar até aqui. E, sem dúvida, sonho alcançado, ainda mais para conquistar, mas esta grande etapa, sem dúvida, que foi alcançada.
Portanto, valeu a pena ter feito este caminho que eu descrevi, todas estas etapas, para concretizar este sonho que era de trabalhar com o futebol e, nomeadamente, na Premier League.
Sim, sem dúvida. Se bem que a minha formação académica é na área da engenharia e gestão industrial, eu desde miúdo que sempre quis trabalhar fora, não sabia onde, mas sempre quis trabalhar fora e sempre percebi que seria na área do desporto e do futebol, mais concretamente. E então, quando escolhi já o curso, eu desde sempre que soube que nunca queria trabalhar como engenheiro, mas queria perceber quais eram as competências da engenharia que poderiam ser aplicadas na área do desporto, em termos de gestão de operações, em termos de otimização. E então todas as outras experiências internacionais, no fundo, foram para agregar valor, para me ajudar a atingir o objetivo final, que era trabalhar para a Premier League.
Bom, não resisto a fazer a brincadeira, porque o Diogo falava da sua área de formação, que é a engenharia, e nós, na verdade, à frente da nossa seleção, temos um engenheiro que nos levou a ser campeões europeus. Mas, no seu caso, porque quando pensamos em futebol, pensamos no futebol dentro das quatro linhas, não é o caso. E vamos olhar para o presente ainda antes de olhar para o passado e para este percurso. Explique-nos um pouco daquilo que faz, que trabalho é este que tanto ambicionava fazer, Diogo.
Sim, quando se olha para o fenómeno do futebol, da indústria do futebol, podemos olhar sob duas perspectivas, por assim dizer. O que se passa dentro do terreno de jogo e fora do terreno de jogo. Eu não percebo nada do que é que se passa dentro do terreno de jogo, sobre técnicas e táticas, por isso deixo para os entendidos. A parte que a mim mais me motiva e que me atrai, foi por isso que eu tenho estado a estudar, é a parte fora do terreno de jogo, que é aquilo, tudo que seja a interligação e o engagement com os adeptos, e que possa trazer rentabilidade ou mais rentabilidade ao clube. Tudo que seja a parte de hospitalidade, marketing, bilhética, patrocínios. No fundo, pegando nos princípios de gestão-chave da engenharia, da otimização, e aplicá-los para um clube de futebol. Como podemos fazer mais com menos recursos?
Em que clube é que está a trabalhar agora?
Atualmente no Brighton & Hove Albion, desde 2018, se bem que o meu sonho em Inglaterra, em 2016, começou no Manchester United, sempre na área de bilhética e hospitalidade e relação com adeptos.
Neste último ano, e tendo em conta que tenho a experiência do passado, não é? Foi muito complicado trabalhar com os estádios fechados, sem gente a ir aos jogos. Como é que foi viver este mundo e este momento nestas circunstâncias?
O último ano, em termos profissionais, foi muito, muito ocupado. Porquê? Porque apesar dos estádios terem estado fechados, quando a pandemia chegou à Inglaterra, em março de 2020, nós estávamos a iniciar a campanha de renovação de lugares anuais. Quando, de repente, tivemos que vir todos trabalhar para casa, a campanha de renovação de lugares tinha que continuar, porque não sabíamos o que é que o futuro nos iria trazer e tínhamos que continuar a trabalhar, porque era uma grande fonte de receita para o clube. E então, de repente, viemos todos para casa renovar, lidar com adeptos, desde a nossa sala de estar, desde o nosso quarto, montamos um contact center e pronto, até maio, super ocupado. Depois, quando percebemos que já não ia haver jogos com adeptos, começamos a área ou a altura dos reembolsos. Depois já disseram, ok, afinal podemos ter adeptos, mas é só com uma certa capacidade. Então, colocar outra vez os jogos à venda e definir procedimentos como é que a venda vai ser feita. Depois, os estádios voltaram a estar fechados sem adeptos. Ou seja, aquelas pessoas já tinham pago, reembolsar. Ou seja, tem sido assim, sempre com altos e baixos. Felizmente, já se vê a luz ao fundo do túnel. Mas tem sido muito ocupado, por incrível que pareça, porque apesar de poucos jogos terem sido com adeptos, andamos sempre a renovar e depois reembolsa, fazemos um reembolso, o chamado prorata, que é um reembolso parcial, e então andamos sempre assim, mas.
De alguma forma tiveram que se reinventar, algumas estratégias na abordagem, não só do
Sem dúvida.
adepto, do patrocinador, tiveram que ser reinventadas perante estas circunstâncias.
Sem dúvida. Sem dúvida. O Brighton & Hove Albion é um clube em que a sua base de adeptos é muito local. Então, se havia altura em que nós tínhamos que ajudar quem no passado nos ajudou a reerguer o clube, foram os nossos adeptos. Então, nós, mal a pandemia nos atingiu e fomos todos enviados para casa e os adeptos, não perdemos o contacto face-to-face com os adeptos. Tivemos que nos inventar implementando campanhas proativas de contacto com adeptos. Ou seja, o que nós fizemos foi, através do nosso sistema, extraímos toda a informação dos nossos adeptos, onde é que eles viviam, a idade, e começamos a contactar desde os mais velhos até aos mais novos para saber como é que eles estavam. Como é que estava a ser o dia-a-dia deles? Se eles estavam a ter algum problema sobre como fazer compras online, como organizar as suas slots dos supermercados, se precisavam de que algum de nós fosse à farmácia buscar uma prescrição para eles. Com isto, nós atingimos cerca de 4 mil adeptos, ok? Os mais vulneráveis. Foi uma aprendizagem e eu acho que a nossa situação pós-pandemia será sempre mais forte do que pré-pandemia. Porque o contacto e a ligação que nós tivemos com os nossos adeptos foi muito forte.
O que não seria possível, provavelmente, se tivesse no Manchester, tendo em conta que o perfil do adepto é completamente diferente, não é? A dimensão do clube e
Sim,
o
sem
perfil do
dúvida.
adepto.
Sim. Sem dúvida. O Manchester United, a sua base de adeptos é global, não é? A nossa base de adeptos aqui em Brighton é local. Dos nossos 20 mil season ticket holders, que são as pessoas que pagam para ter o lugar anual, 90% são daqui da comunidade, não é? Vivem a uma distância máxima de 30, 40 km do estádio.
Diogo, neste caminho que fez até chegar à Inglaterra, fez estudos, fez estágios, trabalhou em Madrid, fez também o primeiro estágio em Inglaterra, depois, quer na Polónia, quer em França, estamos a falar de europeus, europeus de futebol, portanto, sempre à procura de mais informação no sentido de chegar melhor preparado, digamos assim, no momento de concretizar este sonho. Alguma destas experiências o marcou de forma particular?
A primeira, no verão de 2012, na Polónia, porque como estava a concluir os meus estudos na área da gestão desportiva, eu sentia que tinha sido tudo muito teórico até à data. E depois precisava de colocar em prática. E colocar em prática era aprender com as pessoas, com quem sabe no terreno. E então inscrevi-me como voluntário para o Euro 2012, que foi na Polónia e na Ucrânia. E como eu já tinha experiência como engenheiro a trabalhar em multinacionais e em gestão de equipas, no fundo o meu cargo de voluntário era supervisionar outros voluntários e para isso tinha que ter formação em cerca de 16 áreas funcionais, o que foi fenomenal porque desde a área de transmissão televisiva, desde a área da bilhética, desde a área de técnica, desde tanta coisa que aprendi, tantas notas apontamentos que tirei, que foi uma aprendizagem. Aqueles 2 meses sinto que foram como se fosse um ano aí a fazer um estágio, sim.
Acredito que sim. Diogo, do ponto de vista pessoal, e sei que quando vai para a Inglaterra vai começar do zero à procura do seu caminho, muito focado na concretização do seu sonho. Mas como é que foi a adaptação a esta nova vida? Como é que foi a adaptação à vida em Inglaterra, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social? Foi fácil? Foi difícil? O que é que mais estranhou por aí?
Foi difícil porque eu despedi-me no final de 2015, despedi-me porque me apercebi que se queria atingir o meu sonho, tinha que o fazer de forma proativa e não reativa. Ou seja, ninguém de Inglaterra, nenhum clube me iria chamar a Portugal, ok? Então percebi que para trabalhar em Inglaterra teria que estar cá. E então despedi-me, vim para cá. Admito que no início fiquei na casa dos amigos. Muitas vezes um pouco desesperada porque não obtia respostas e deixei a minha esposa. Tinha-me casado em 2014 e deixei a minha esposa em Portugal para não virmos os dois por conta e risco à procura de trabalho. E então, como para ela, como farmacêutica, seria sempre mais fácil encontrar trabalho, eu vim primeiro à procura de uma cidade, um local para depois ela vir e se juntar a mim. Ou seja, os primeiros 3 meses foi tudo muita ansiedade, foi tudo muita muita incerteza, porque não era só gerir a minha expectativa profissional, mas era também gerir a expectativa familiar de quem estava em Portugal à espera de saber boas novas desde a Inglaterra. Em termos de comunidade, sempre me senti muito bem acolhido desde o primeiro dia cá em Inglaterra. Os ingleses são abertos, mas ao mesmo tempo muito reservados. São abertos para partilhar informação, mas depois, no contacto pessoal, de saber assim mais informações, ou às vezes até de convidar para um.
Abrir a porta de casa.
Ah, sim, isso é muito raro acontecer. Não, uma pessoa tem que se conhecer muito bem para que isso aconteça, sim. Mas pronto, depois, a partir do momento que surgiu a oportunidade, pronto, foi fazer o telefonema para Portugal, vir e o resto é história, não é?
Bom, entretanto, percebemos que esta história começa a ser escrita a dois. Sei que neste momento a família cresceu e já são três.
Sim.
Passaram, na verdade, 5 anos, ou mais de 5 anos, desde que chegou à Inglaterra. Sente-se completamente integrado, ao fim deste tempo todo? Ou há algum ou outro aspecto, que no dia a dia nos faça lembrar que não estamos em casa?
100% integrado, não. E o último ano demonstrou-nos que existe um grande gap. Sinto-me, a nível profissional, feliz. A nível pessoal, realizado. Integrado a 100%, não. Por essa dificuldade, às vezes, dos ingleses abrirem um pouco a porta de casa. Eu acho que nós, portugueses, abrimos por defeito a porta da nossa casa a todos. E depois esperamos que seja ao contrário e nem sempre o acontece. Os meus melhores amigos ingleses cá são os meus colegas de trabalho e esses sim abrem a porta de casa e tem sido uma boa experiência a nível pessoal, mas às vezes é nem sempre acontece, nem sempre acontece com toda a gente.
Do ponto de vista cultural e social, o que é que mais o surpreendeu nos ingleses?
Não. O facto de não julgarem os outros pelo que vestem, pelo que dizem, mas pelo aquilo que fazem. A multiculturalidade e também a sua mente aberta para tocarem assuntos como o LGBT, como não haver qualquer tabu sobre se falar ou sobre como. Se me apetecer sair de saia hoje, sendo sexo masculino, saio e ninguém vai apontar o dedo. Ou se eu quiser, no fundo, fazer a minha vida, ninguém me vai censurar. E acho que isso é a grande aprendizagem, sim. Ou uma das é respeitar o outro.
Já vamos olhar para essas aprendizagens. Diogo, Brighton tem sido a vossa casa desde de alguns anos a esta parte. Que cidade é esta?
Uma cidade vibrante. Quando vim cá a primeira vez, apaixonei-me. Identifiquei-a muito com Viana do Castelo, de onde sou natural. E quando vi o mar, ouvi as gaivotas, vi esta cidade de forma tão apaixonada e eu disse, bem, eu tenho que mudar para lá. Tenho que mudar para lá e sim, é uma cidade espetacular.
É uma cidade que fica no coração.
É uma cidade que já está e vai ficar no coração para sempre, sim. Tratou-me muito bem.
E estou brincando com o slogan de Viana, porque diz que Viana fica
Verdade.
no coração. Se o fôssemos visitar a Brighton, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
O Seafront, sem dúvida, desde o Brighton Pier até Hove, é uma caminhada espetacular. Depois as Lanes, que é onde tem o coração da arte da cidade. Sim, maioritariamente esses dois locais acho que já iria ficar convertida a Brighton, sem dúvida.
E por estes dias, sente-se o regresso da normalidade nas ruas de Brighton ou ainda existem algumas restrições?
Pois, restrições acho que existem, mas já não sendo tanto. Acho que o facto de estar numa ilha acho que ajudou um pouco a controlar um pouco a pandemia. E quando se sai à rua, as máscaras cá não são obrigatórias, já não se sente tanto, já não se sente tanto. Ou seja, se tiver aqui um belo dia de sol, você vai ao seafront, vai até à praia. E a única diferença que sente para pré-pandemia é que as pessoas estão um pouco mais dispersas com as suas toalhas. Tudo o resto. Não sente muito a pandemia agora, não.
Diogo, e no que toca ao futuro, ele passa por Inglaterra?
O último ano foi um ano duro. Foi um ano duro porque de repente fomos todos enviados para casa. Nós com um bebé pequenino, fechados, quatro paredes, a trabalhar desde a sala com um bebé. E a minha esposa também, a licença maternidade foi duro. E o futuro vai ser voltar para Portugal em breve, mas mantendo a base em Portugal, mas o foco a nível internacional. Ou seja, o último ano demonstrou-nos que é possível trabalhar desde qualquer localização para qualquer localização, e o futuro será voltar para Portugal em família, até para não privar os avós, os tios, os amigos. Quando somos pais, deixamos de focar tanto a atenção em nós como indivíduos, mas passamos a redirecionar a atenção e o amor e o carinho para os nossos filhos, não é? E ver que os avós deixaram de acompanhar o crescimento ao vivo do Rodrigo, não é? Que tem agora 19 meses. Tem sido a parte mais difícil, e daí nós queremos voltar para Portugal para não nos privar mais do crescimento com eles. Se bem que as tecnologias, os FaceTimes da vida e os Skypes têm ajudado, mas
Não é a
não é a
mesma
mesma
coisa.
coisa.
Vai conseguir continuar ligado a este projeto que tem em mãos nesta altura, ou na verdade vai ter que procurar por um novo desafio
Sim,
profissional?
vai ter que ser um novo desafio, porque lá está, o Brighton tem um foco muito na comunidade local e não tanto a nível internacional. Se tivesse, se calhar, no Manchester United, se calhar era possível, mas pronto, não é o caso. Mas sabe, Alice, não estou muito preocupado com isso, porque o caminho faz-te caminhando e eu acredito também com a experiência e com os conhecimentos. Agora, o mais importante para mim é voltar a apoiar a família, ajudar a encontrar outra vez a felicidade a nível pessoal e familiar, de estarmos outra vez todos juntos. E a nível profissional as coisas acabarão por fazer sentido de uma forma natural, porque tem que ser assim. Eu acho que o mais difícil foi o vir para cá, para a Inglaterra, sem nada e deixar a família para trás. Foi sair da zona de conforto, mas agora estamos aí para a zona de conforto. Por isso.
Portanto, o caminho, no fundo, mostra-lhe que é possível.
Sim, sem dúvida.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos e do caminho que tem feito, Diogo?
Seguir sonhos. Se seguirmos o sonho, se fizermos por ele, se acreditarmos, tudo é possível.
Saudades do nosso país. Esse país que está à sua espera, já não falta muito, na verdade. Mas de que é que sente mais falta de Portugal quando se está longe?
No último ano, é família. pré-pandemia, às vezes era do bom tempo, porque Inglaterra, eu tive em Manchester, sendo uma cidade muito cinzenta, às vezes até evitava fazer algumas chamadas de vídeo, que era para não mostrar a quem estava do outro lado que eu estava de guarda-chuva e as outras pessoas estavam de óculos de sol na praia. Às vezes era o bom tempo. A comida nem tanto, porque como nós gostamos os dois muito de cozinhar, estamos sempre a trazer Portugal até à nossa mesa. Mas o bom tempo era aquilo que gostava mais. Se bem que em Brighton agora tem sido parece quase Portugal, não é? Porque faz sempre muito bom tempo aqui.
O Diogo fez questão de fazer, no fundo, esta distinção entre o pré-pandemia e a pandemia. Neste último ano foi mais difícil lidar com este sentimento que é a saudade, a dimensão da distância, a dimensão deste sentimento cresceu. Parece que se está mais longe, parece que a saudade é maior pelo facto de vivermos nestas circunstâncias.
Sim, porque eu posso dizer, parei para Portugal 5 vezes. Eu quase que fui em março de 2020, quase que fui em outubro, quase que fui no Natal, quase que fui em março deste ano, e nunca consegui ir porque abria fronteiras, fechava fronteiras, depois havia confinamentos, ou seja, gerir a expectativa, gerir a ansiedade do que é que poderíamos fazer, o que é que não poderíamos, e depois comprávamos o voo e depois o voo era cancelado. Gerir isso, aumentou um pouco a ansiedade e a saudade, sim, porque a última vez que vimos a nossa família foi há um ano e pronto, tem sido uma aventura. Mas pronto, quando estamos como casal, o importante é estarmos os dois na mesma página, por assim dizer, estamos em sintonia, e isso é que é fundamental. Custa, mas pronto, temos que nos apoiar um no outro e tudo passará.
E novas páginas serão escritas
Sem dúvida.
muito brevemente. Só falta uma palavra, eu quase que sei qual é a palavra, mas escolhendo uma palavra para resumir a sua história de português no mundo?
Tem sido uma aventura. E um sonho.
Bom, e o sonho comanda a vida, esperemos que a aventura continue, que a concretização de outros sonhos também. Muito obrigada. Diogo Lourenço está na cidade de Brighton, em Inglaterra, é um português no mundo desde 2007 e está a fazer as malas para regressar a Portugal.
Obrigada, Alice. Um bem-aja para todos.